Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu queria dar as boas-vindas à senhora ministra e ao seu secretário de Estado, agradecer a disponibilidade de estarem aqui connosco no fim de tarde de sexta-feira. Sei que fizeram um esforço para estar aqui connosco, já estão há algum tempo à nossa espera, por isso peço desculpa, mas o tema era importante também e era importante termos todos os esclarecimentos, até para esta audição com a senhora ministra e o seu secretário de Estado. Nós temos dois requerimentos, temos, portanto, duas grelhas de 3 minutos a primeira ronda, de 2 minutos a segunda ronda. Vamos começar, temos dois assuntos, temos o assunto que eu posso intitular e que ninguém leva a mal, que será a ADSE, e o assunto também, da mesma forma de simplista, de Leiria, Hospital de Leiria. E começávamos pela situação do Hospital de Leiria. Eu não sei se o Sr. Ministro não quer fazer uma intervenção inicial. Muito bem. Começávamos então pelo Hospital de Leiria e começando pelo Hospital de Leiria, é um requerimento do PSD e dava a palavra ao Sr. Deputado José António Silva, do PSD, para iniciarmos então esta primeira ronda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a senhora ministra, o Sr. Secretário de Estado, tantas pessoas que eu acompanho. Senhora ministra, nós pedimos a presença da senhora ministra nesta comissão ainda antes do Presidente do Conselho de Administração ter pedido a sua demissão, porque temos vindo a acompanhar a situação do Hospital de Leiria nos últimos meses e porque a Ordem dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos tornou público acusações gravíssimas em relação ao Hospital de Leiria. Diz a Ordem dos Médicos que são profundas, dramáticas e graves as dificuldades que se sentem no Hospital de Leiria. Que os problemas do Centro Hospitalar de Leiria não são exclusivamente o serviço de urgência. Que o que tem acontecido no Hospital de Leiria tem sido particularmente grave, que a Ordem dos Médicos, neste último ano, sobre o Hospital de Leiria, elaborou e enviou 45 ofícios para o Ministério da Saúde, para a IRS Centro e para o Conselho de Administração do Hospital de Leiria, que recebeu a Ordem, desde o início do ano, 218 declarações de responsabilidade dos médicos do Centro Hospitalar, que rescindiram o contrato desde abril de 2018, 12 internistas por não aguentarem a pressão e a falta de condições de trabalho. E numeraram muito mais coisas que eu escuso-me de estar aqui a anunciar. Acabamos de ouvir o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Leiria, que diz estar só, que pediu admissão porque, de facto, atingiu o limite em termos de recursos humanos, em termos de espaço físico e também na própria organização do hospital, e que, de facto, esta situação é uma situação muito comprometedora para o hospital e para a população do distrito de Leiria. Está na hora, Sra. Ministra, de começar a preocupar-se mais com o Hospital de Leiria, mais com as pessoas que recorrem ao Hospital de Leiria. O esquecimento do Ministério da Saúde e da Sra. Ministra fez chegar ao hospital, portanto, a esta situação. O diagnóstico está feito. Falta de recursos humanos, falta de espaço e no problema de organização. A pergunta que lhe fazia era a seguinte, Sr. Ministro. Como avalia atualmente a situação do Hospital de Leiria? Qual o papel de intervenção que o Ministério da Saúde já teve depois da demissão do Presidente do Conselho de Administração, nomeadamente em tentar superar estas dificuldades e resolver estes problemas? Terá a IRS o centro também sido chamada a esta situação e se já reuniu com o Conselho de Administração do Hospital? Portanto, são estas situações que nós gostaríamos de ver aqui, de parte da Sra. Ministra, o assumir de um compromisso na resolução destes problemas que, de facto, não são mais do que um problema de todos nós e um problema também do Hospital de Leiria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pela forma como gastou exatamente os 3 minutos. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, na audição anterior assistimos, de alguma forma, a uma direita a tentar capitalizar aspectos circunstanciais que se relacionam com o serviço de urgência do Hospital de Leiria e que dependem muitas vezes de situações sazonais, de situações ocasionais, e que todos os hospitais têm, públicos, privados, e a fugir de aspectos que são os aspectos estruturais e que são, de facto, os problemas que têm impacto na vida das pessoas e no futuro das organizações. Eu relembro que o Centro Hospitalar de Leiria, nos últimos 5 anos, e repito, 5 anos, não é desde 2015, desde 2013, fez um investimento superior a 17 milhões. Depois de 2015, destes 17 milhões foram 11 milhões de euros. Fez a reabilitação do Hospital Pombal, a reabilitação do Hospital de Alcobaça, recolheu o Serviço de Pneumologia, o Hospital Dia de Psiquiatria, a Unidade de Ambulatório de Neurologia, a remodelação dos serviços farmacêuticos, enfim. É por conseguinte uma organização com uma cultura de gestão e de planeamento que, bem evidenciada e que até é acreditada do ponto de vista internacional pela Joint Commission. E mais, tem esta cultura de segurança, esta cultura de qualidade e tem também uma cultura de confiança dos utentes na própria instituição e o próprio documento, o recente documento da DECO, classifica o Hospital de Leiria em 13º lugar em 42 instituições, com uma pontuação de 85,6 e classifica até o serviço de urgência, avalia o serviço de urgência do Hospital de Leiria com 89 pontos, dando-lhe a nota de bom. Portanto, reforça garantidamente aquilo que é a confiança dos utentes no serviço de urgência. Mas, Sra. Ministra, nós sabemos que existem problemas, problemas que têm a ver com aquilo que também já referimos, com o alargamento da área de influência de 300 para 400 mil utentes, com Orém, com a questão de Fátima, com uma população muito envelhecida com uma carga de doença muito acentuada e que não tem havido um acompanhamento desde 2011, 2013, 2015, 2016 e até por aí fora, um acompanhamento quer na alocação de recursos humanos, quer na dotação instalada. De qualquer das formas, sei que também tem havido um esforço por parte deste Ministério em reforçar esses meios, em reforçar essa dotação e sei também que se mostrou disponível para fazer uma avaliação das necessidades do hospital e fazer alguns reajustamentos internos e até de articulação interinstitucional, o que é importante nestas redes de referenciação hospitalar. Sabemos que há até alguns aspectos organizacionais que já estão a ser implementados, nomeadamente com o reforço de meios humanos no serviço de urgência. Sabemos que nos próximos meses, com empresas de prestação de serviços, já estão recrutados cerca de 3 internistas nas 24 horas e 2 internos das 8 às 20. E o que lhe queria perguntar era se a sua disponibilidade, para além destes aspectos que são circunstanciais relativamente ao serviço de urgência, vai também no sentido de alguns aspectos estruturais, ainda que calendarizados no tempo e, obviamente, também de acordo com aquilo que são as disponibilidades orçamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pelo tempo. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra. É a primeira vez que lhe faço uma pergunta diretamente. E também a equipa que a acompanha. Esta circunstância ocorre por causa do tema do Centro Hospitalar de Leiria, sou deputado eleito por Leiria, pelo Bloco de Esquerda, e por isso dei a razão da minha presença e destas perguntas que lhe vou fazer. Nós tivemos o Presidente do Conselho de Administração aqui há pouco, que nos disse, depois de alguma insistência da parte do Bloco de Esquerda, que ele tinha apresentado a demissão e que até agora o Conselho de Administração não o tinha feito. E eu queria começar a perguntar, Sr. Ministro, se conhece as razões que o Sr. Presidente do Conselho de Administração lhe terá enviado, por via de carta, lhe terá entregue para essa demissão e se aceita, qual é, digamos, a sua opinião em relação a isso, se vai aceitar a demissão ou se irá proceder em conformidade, das duas uma, ou reconduz o Conselho de Administração atual, menos o Sr. Presidente, no meio uma pessoa como Presidente, ou então não aceita a demissão e então tem de explicar porque é que isso não vai acontecer. A segunda questão tem a ver com algumas das coisas que foram aqui também ditas pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, que nos transmitiu que desde 2011, ele disse isso mais do que uma vez, desde 2011 o Centro Hospitalar de Leiria entrou em situações de dificuldades. Dificuldades de recursos humanos, dificuldades em investimentos. Essas dificuldades em recursos humanos e em investimentos foram agravadas pela extensão da área de cobertura geográfica do Centro Hospitalar de Leiria a Pombal, Alcobaça e a Orém, mais recentemente, e tudo isso veio introduzir algumas dificuldades, pese embora o grande profissionalismo e dedicação que todos os profissionais do Centro Hospitalar de Leiria têm revelado para suprir algumas dessas dificuldades. Em particular, essa dificuldade, essa terceira questão que eu lhe queria primeiro que comentasse, confirmasse essa questão de 2011 entrar em situações de dificuldades, como foi dito pelo Sr. Presidente. A questão que veio a ser agravada, pelos vistos, em 2018, tem a ver com o plano de execução dos investimentos previstos para o Centro Hospitalar de Leiria. Dos 6,6 milhões de investimentos que estavam aprovados pela tutela, o Sr. Presidente do Conselho de Administração de Leiria disse-nos que, numa reunião que nós tivemos a 19 de fevereiro, que apenas tinha sido executado 21%, hoje, na reunião, disse que essa execução era de 35%.
Concluindo.
Queria lhe perguntar, Sra. Ministra, qual é efetivamente o grau de execução do plano de investimentos previsto para 2018. E, por último, apenas só para terminar, Sr. Presidente, agradecendo a sua tolerância, a Sra. Ministra também anunciou que o Centro Hospitalar de Leiria é um dos 11 hospitais que vai entrar num processo de autonomia de gestão. E isso vai poder resolver com isso todos os problemas que atualmente existem em matéria de gestão de recursos humanos e de investimentos no Centro Hospitalar de Leiria? Obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri-Sanete. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, toda a equipa e agradecer a sua vinda a esta comissão. Sobre um tema que o CDS tem acompanhado de perto já há algum tempo, quer com visitas ao local e a mais recente por parte da nossa Presidenta ainda esta semana, quer, e a Sra. Ministra estará recordada interpelando-a a si e depois ao Sr. Primeiro-Ministro em plenário sobre a grave situação e, portanto, nós vemos esta situação com enorme preocupação e são os factos que não nos desmentem e que são efetivamente graves. São os factos de que demos conta em visitas ao local, os factos denunciados também já aqui em comissão pela Ordem dos Médicos e pelos sindicatos e pelos médicos do próprio hospital, também por outros grupos profissionais do próprio hospital e, portanto, abstemo-nos de elencar um conjunto de factos que conferem efetiva gravidade a esta situação, mais conferem urgência e emergência e, portanto, nós queríamos aqui dizer que o facto de entendermos que é a nossa responsabilidade cívica e política pedir esclarecimentos sobre esta matéria em nada contribui, quer para alarmismo social, não é desonestidade intelectual, como já aqui hoje fomos, atacados, nem em nada denigre ou diminui, o reconhecimento que neste caso ainda é maior do esforço que os profissionais do Hospital de Leiria estão a fazer e do empenhamento e que estamos seguros que é por via disso que a situação não se agravou mais. No entanto, o diagnóstico está feito e eu já tive a oportunidade de dizer na audição anterior que efetivamente é à tutela e ao Conselho de Administração, é à Sra. Ministra, à sua equipa e ao Conselho de Administração que compete dar respostas e soluções urgentes para um conjunto de problemas que efetivamente não pode ser varrido para debaixo do tapete ou colorido com uma nova realidade alternativa, quase à maneira de fake news. E nessa medida, o que lhe pergunto é, de facto, que soluções concretas e urgentes está a sua equipa em condições de garantir que vão ser aplicadas e quando para os problemas que têm que ver com o serviço de urgência e também com a organização dos serviços, os vários serviços do hospital, nomeadamente na medicina interna. Depois, do ponto de vista dos investimentos, já aqui foi questionado, nós tínhamos questionado na audição anterior, não tivemos resposta, e eu gostava de saber, relativamente à lista dos investimentos, nós conhecemos alguns, com certeza que sim, agora que parte do investimento foi utilizado para pagar dívida que existia neste hospital e gostávamos de ter a sua resposta, uma vez que, de facto, a mais baixa taxa de execução no Hospital de Leiria foi em 2018 e, portanto, justificar o porquê. O senhor, vou concluir, Sr. Presidente. O Sr. Presidente do Conselho de Administração admitiu aqui que se demitiu em protesto, que de facto tem falta de recursos e que várias vezes sinalizou à tutela a situação grave que se estava a viver e, portanto, eu peço, Sra. Ministra, dê-nos conta de quais são as medidas que irão ser tomadas, uma vez que o Presidente do Conselho de Administração está demissionário, se de facto existem condições para esta equipa se manter e que medidas irão ser tomadas para resolver os graves problemas que temos conhecimento.
Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, as audições que antecederam esta, quer a que se realizou hoje, quer as que se realizaram na passada quarta-feira, têm aspectos em comum. Primeiro, é que foi dito e assumido que a situação não é de agora. Portanto, é uma situação que se arrasta há vários anos. O Sr. Presidente do Conselho de Administração disse hoje mesmo que desde 2006, a altura em que está como responsável neste hospital, que a situação é preocupante no que respeita à falta de profissionais. Assumiu que desde 2011 medidas tomadas pelo então governo que agravaram a situação, designadamente as impossibilidades da contratação de profissionais, o fim das dificuldades ao nível da autonomia, e disse também que estas dificuldades estão explanadas num documento que é o Plano e Estratégia para o Hospital de Leiria 2018-2022 e que, além destas dificuldades, tinham alguns eixos também de intervenção. E nesses eixos de intervenção foi aqui dito que reiteradamente têm sido colocadas a questão às tutelas, porque é disto que estamos a falar, e em caso concreto é esta tutela, da necessidade do reforço dos profissionais. Reconheceu também o Sr. Presidente do Conselho de Administração que desde 2006 tem havido um aumento, apesar das dificuldades desses profissionais, mas que ainda são em número insuficiente. E sabemos que são, efetivamente, em número insuficiente. E estamos muito centrados nos médicos, mas as informações que nós temos é que não são só dos médicos, nem dos médicos internistas, como muitas das vezes aqui se tem colocado. E a primeira questão que se impõe, Sra. Ministra, neste momento é, face a esta situação, que entendemos que merece uma resposta célere para debelar os problemas do serviço de urgência e muito em concreto, da medicina interna, o que é que a tutela está a fazer, vai fazer, em articulação com o Conselho de Administração, para que isto seja debelado, minimizado. Porque a descrição que foi feita pelos profissionais foi de um desânimo, de exaustão e de incapacidade para responder às situações em segurança, apesar, e estamos certíssimos, de que estes profissionais dão todos os dias o seu melhor para prestar cuidados em segurança e de qualidade a estes doentes. Foi colocada aqui também a questão do alargamento, inicialmente Pombal, Alcobaça e mais recentemente, 2016, a Ourém. E que este é um problema. Foi aqui admitido que, até tendo em conta a população que neste momento é mais usuária dos cuidados de saúde provenientes de Ourém, concluo, Sr. Presidente, que esta situação precisava de ser revista. Sr. Ministro, foi colocada esta situação com a tutela, o que é que se vai fazer relativamente a isto? E uma última questão, Sr. Presidente, Sra. Ministra, tem a ver com os investimentos. Foi reconhecido aqui hoje que o ano 2018 foi o ano com mais baixo investimento, por duas vias: dificuldades da própria instituição em elaborar projetos, a segunda por atrasos na tutela. Designadamente foi aqui dado o exemplo do Centro de Medicina Física e de Reabilitação e da necessidade de um tanque que foi identificado, e diz-nos o Presidente do Conselho de Administração que esse investimento está a aguardar pela tutela. O que é que a Sra. Ministra pode hoje aqui referir-se a isso?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Ministra. São 18 minutos que tem para a resposta, como tempo indicativo, sendo que quanto mais explicar melhor para a segunda ronda ser mais simples e ter as perguntas mais diversas do que aquelas que podíamos esperar. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito obrigada. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível e, portanto, responder às perguntas exatamente pela ordem pela qual elas foram colocadas. Algumas terão provavelmente uma resposta de alguma forma coincidente e nesse caso, perdoar-me-ão por evitar a repetição. As questões colocadas pelo Sr. Deputado José António Silva. A primeira questão era como avalia a situação do Centro Hospitalar de Leiria Pombal. Eu penso que, a este propósito e neste contexto, a primeira nota que é importante referir é a de reconhecimento pelo trabalho dos profissionais de saúde que trabalham no Centro Hospitalar de Leiria Pombal e, concretamente, de reconhecimento e de respeito pelas dificuldades expressas pelos profissionais que trabalham no seu serviço de urgência. E também de preocupação com os relatos que nos foram feitos chegar e que temos acompanhado mesmo antes deles terem tornado públicos e que foram depois também transportados para o público e que chegaram a esta comissão. Dito isto, a pergunta que nos colocavam é a de como avaliamos a situação do Centro Hospitalar de Leiria e Pombal. E a esse propósito não podemos deixar de referir, isso já hoje foi aqui várias vezes sublinhado, que o Centro Hospitalar de Leiria e Pombal é um hospital que tem, em termos daquilo que é a sua credibilidade junto de um conjunto de entidades externas e independentes, um reconhecimento significativo. Tem tido problemas complexos, tem tido problemas complexos nos últimos tempos relativamente ao serviço de urgência e também relativamente ao serviço de urgência do Hospital Santo André de Leiria. Quando nos perguntam qual é o papel que já teve o Ministério da Saúde relativamente a isto, eu gostava de lhes dizer que já no início de fevereiro, finais de janeiro, interpelávamos diretamente o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital e a Sra. Presidente da ARS, o Centro, solicitando ponto de situação de diligências adequadas a ultrapassar, em definitivo, os problemas que se vinham tornando públicos e sublinhando que se reconhecia que estes problemas eram problemas que já se arrastavam há tempos bem conhecidos por todos, de resto, há alguns deles com constrangimentos há vários anos, e que se agradecia que esse reporte fosse feito para o Ministério da Saúde, no sentido de, em conjunto, se poderem tomar as melhores soluções. E, portanto, relativamente à nossa intervenção, desde os primeiros sinais de picos de afluxo ao serviço de urgência do Hospital de Leiria e de dificuldades na sua resolução e de notória dificuldade de escoamento de doentes, que procurámos acompanhar a situação. Fizemos-lo naturalmente, perguntava o Sr. Deputado José António Silva, sempre em articulação com a Administração Regional de Saúde do Centro. E fizemos-lo sempre em articulação com a Administração Regional de Saúde do Centro, porque temos de todos estes problemas a clara percepção de que, se pretendemos a autonomia dos hospitais e se a pretendemos reforçar e afirmar, essa autonomia vem junta com a responsabilidade. E vem junta com a responsabilidade pela intervenção direta, de proximidade, naquilo que é a gestão financeira, que é muito importante, sim senhor, mas que é também, obviamente, a governação clínica destas casas. Essa é, de resto, a primeira grande responsabilidade. E, portanto, também também ao nível das administrações regionais de saúde, esse papel não pode ser descurado. E, portanto, a nossa intervenção foi sempre em articulação com a Administração Regional de Saúde do Centro e com o Conselho de Administração. Aquilo que vale a pena também referir a este propósito é que o hospital, este centro hospitalar, teve de facto ao longo dos anos mais recentes uma evolução que provavelmente lhe coloca neste momento dores de crescimento, diria eu. É um hospital que provavelmente sofre também com aquilo que foi o seu próprio esforço, e meritório, tem de ser mesmo assim, por ganhar diferenciação e por se afirmar como um hospital, cada vez um hospital de maior referência ao nível da região que serve. Sucede que, salvo melhor entendimento, aquilo que se percebe é que, sem prejuízo de o hospital em outras componentes ter um percurso recente de afirmação crescente e de sustentabilidade, de facto, a circunstância da sua área de influência ter sido objeto de sucessivos alargamentos, já foi hoje aqui muitas vezes referido, também foi nas audições que tiveram nos dias anteriores, um hospital que ganha, adquire uma área de influência que passa de 300 mil habitantes para mais de 400 mil habitantes, é de facto um hospital que sofre um choque exógeno muito grande e que, apesar de ter sido esse choque ter sido acompanhado por algum reforço de meios, não terá sido o reforço suficiente para a resposta e a pressão que se exige, designadamente, porque todos sabemos, aquelas circunstâncias normais que hoje em dia afetam a nossa população em termos demográficos e que fazem com que aquilo que nos chega tenha cada vez maior complexidade. Mas, ditas estas coisas, uma das perguntas que também nos faziam e que o Sr. Deputado António Salles nos fazia era que disponibilidade tem a tutela para o maior apoio ao centro hospitalar. E é evidente que, penso que já ficou claro naquilo que referi, a nossa disponibilidade é total, não só é a nossa disponibilidade como é a nossa responsabilidade. E por isso várias reuniões foram feitas com o Sr. Presidente do Conselho de Administração e algumas medidas estão já em execução e já vou dar conta delas. É evidente que aquilo que muitas vezes percebemos quando reunimos com hospitais individuais, com centros hospitalares, é que a preocupação de cada um é a preocupação de cada um. E a preocupação do Ministério da Saúde tem de ser mais do que a preocupação com apenas o centro hospitalar de Leiria. E, portanto, há todo um esforço de equilíbrio de necessidades das várias instituições pelas quais temos a tutela que se exige. E, portanto, é impensável desequilibrar aquilo que são, por exemplo, as distribuições de vagas, ou que são, por exemplo, as decisões de investimento. Mas lá iremos mais detalhadamente quando falarmos daquilo que tem sido o percurso e daquilo que vamos fazer nos próximos tempos. Perguntava-nos o Sr. Deputado Heitor de Sousa quais são as razões invocadas pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração. O Sr. Presidente do Conselho de Administração, na carta que me fez chegar de cessação de funções, pedido de demissão, e invoca em síntese que sente que já não tem condições para continuar a desempenhar as suas funções e, portanto, apresenta a sua demissão. É uma carta datada de 28 de fevereiro de 2019 e, de facto, corresponde ao único elemento desta equipa de administração que apresentou a sua demissão. E perguntava-me também o Sr. Deputado Heitor de Sousa que decisões vamos tomar quanto ao pedido de demissão. É evidente que, tendo o Hospital de Leiria Leiria um percurso de afirmação crescente junto à sua comunidade e um percurso que é inexoravelmente marcado pelo trabalho também do atual Presidente e de alguns dos elementos que o acompanham, nas coisas menos positivas e nas coisas positivas, nós não deixamos de ver com preocupação e de refletir aturadamente sobre qual será a melhor decisão para o Centro Hospitalar Leiria nos próximos tempos. Também vale a pena sublinhar que o atual Conselho de Administração terminaria o seu mandato regular no final deste ano e que, portanto, também isso nos leva a considerar qual seja a melhor decisão a tomar. Em última instância, aquilo que viemos a decidir será sempre um segundo momento. Neste momento, o que nos preocupa resolver em primeira linha é aquilo que são as dificuldades relatadas no serviço de urgência do Hospital de Leiria e aquilo que são as dificuldades que nos têm sido feitas chegar através das várias instâncias e concretamente dos profissionais que lá trabalham. E, portanto, vamos deixar essa decisão relativamente à aceitação da demissão do Sr. Presidente para um segundo momento, estamos ainda a refletir sobre ela. Neste momento, a preocupação é, de facto, fazer duas ou três coisas de que já vou dar nota. O Sr. Deputado perguntava-me ainda sobre dificuldades que se venham sentindo desde 2011, se as confirmava e se confirmava que a situação se agravou em 2018, designadamente perguntava-me sobre o grau de execução do plano de investimentos. Eu gostaria de dar nota de que os nossos hospitais por vezes têm ao longo da sua vida normal dificuldades e, portanto, claro que atendendo ao período que todos passamos nos anos do Programa de Assistência Económico-Financeira, é normal que se relate que desde 2011 que há dificuldades. Eu diria que há dificuldades até antes de 2011 e que em saúde essas dificuldades não são uma realidade desconhecida e quase que sempre vivemos com elas. De facto, se fizermos uma pesquisa rápida àquilo que é a imprensa relativa ao Centro Hospitalar de Leiria nos anos de 2011 até à data, verificamos que aquilo que hoje se diz sobre este centro hospitalar não é propriamente inédito. Já em, por exemplo, em setembro de 2014, o Sindicato dos Médicos da Zona Centro dizia que o Centro Hospitalar de Leiria estava a fazer tudo para ter caminho aberto para o encerramento do serviço de pneumologia. Sei que isso hoje também já foi referido aqui. Também em 19 de julho de 2014, designadamente o Sr. Presidente da Comissão Política Distrital de Leiria do PSD, em reunião com o Sr. Vice-Presidente do PSD, referia que o hospital não aumentou os quadros, que os profissionais estão a trabalhar em condições difíceis e referia mais que a culpa não é só do Ministério, a culpa também é do sistema. E, portanto, de facto, não é inédita esta realidade, aquilo que não são inéditas as dificuldades, a nossa preocupação, e acho que estamos todos preocupados com isso, é ultrapassá-las. Quanto à questão da execução do plano de investimento, eu não tenho aqui o grau de execução, tenho o valor de execução, que já foi também muitas vezes referido esta tarde, ao longo do último triénio, no tal valor de pouco mais de 11 milhões de euros. Gostava... Não, desde 2015... Desde 2015. Gostava ainda de responder à senhora deputada Isabel Galriça Neto, que me perguntava, que me interpelava dizendo que há a tutela e ao Conselho de Administração que cumpre a resposta aos problemas. Sem dúvida nenhuma, tem razão, senhora deputada, e é nisso que estamos a trabalhar. Já me referi àquilo que são as medidas, o tratamento que vamos dar à circunstância do senhor Presidente do Conselho de Administração estar neste momento de missionário. E neste contexto, eu agora permitia-me juntar um conjunto de perguntas que foram feitas por diversos senhores deputados para fazer aquilo que provavelmente podia ter feito no início, que é um enquadramento sintético sobre aquilo que tem sido a evolução do Centro Hospitalar de Leiria nos últimos anos e concluir com as medidas que o Ministério da Saúde tem em curso para ultrapassar os problemas que têm sido reportados e que nos preocupam. Bom, nunca será demais referir a questão do aumento da área de influência e ele é importante porque ele é o pano de fundo relativamente ao qual o centro hospitalar vai ganhando também, não tantos quanto possivelmente se desejaria, mas ainda assim mais recursos humanos e mais recursos financeiros. Vale a pena dizer que o centro hospitalar de Leiria tinha em 31 de dezembro de 2018, qualquer coisa como 2.073 trabalhadores e que isso significa mais 181 trabalhadores do que em dezembro de 2015. São mais 43 médicos especialistas, mais 14 internos, mais 88 enfermeiros. Vale a pena dizer também a este propósito, embora também a senhora deputada Carla Cruz tenha feito essa referência, que o problema não é só na medicina interna, mas que ao nível da medicina interna, a evolução do número de especialistas de medicina interna neste hospital nos últimos anos foi de 34 em 2015, 38 em 2016, 42 em 2017 e 49 em 2018. Bem sei que os especialistas dão apoio a três hospitais. De qualquer forma, vê-se uma evolução crescente. Gostaria também de precisar que nos concursos de recém-especialistas de 2016, 2017 e 2018, não vou falar no 2015 porque ele foi concluído ainda na anterior legislatura, o Centro Hospitalar de Leiria abriu respectivamente 36, 18 e 48 vagas e foram preenchidas 17, 8 e 25, respectivamente. Ou seja, foram abertas 102 vagas e foram preenchidas 50 vagas. A tal taxa de retenção, de que falava o Sr. Presidente do Conselho de Administração, que rondava os 50%. Vale a pena dizer, para termos um elemento de comparação, que no SNS a taxa de retenção em 2018 foi em média de 86%. Portanto, nós temos uma taxa de retenção baixa neste centro hospitalar. E isso deve fazer-nos refletir. E se é certo que o hospital tem um conjunto de prémios que o dignificam e nos prestigiam, tem também dificuldades de trabalho em determinados pontos, concretamente o serviço de urgência, que o tornam num hospital menos apetecível. E é isso que temos que evitar. Gostaria ainda de dizer que dos 49 médicos que referi, 31 têm menos de 50 anos. Depois, gostaria de lhes dizer ainda que, ao nível daquilo que é a atividade, a evolução da atividade assistencial deste hospital, ela tem crescido em todas as linhas e gostaria de fazer uma precisão. Nas cirurgias convencionais há uma diminuição, mas ela é compensada pelo aumento da cirurgia de ambulatório. E portanto, esse é um dos caminhos que desejamos percorrer e, portanto, gostava de fazer essa precisão. As urgências, por acaso, registam um decréscimo no ano mais recente. Portanto, as urgências até estão a decrescer. Depois, gostaria ainda de lhes dizer que, em termos de situação económico-financeira, depois o Sr. Secretário de Estado, numa outra ronda, poderá dar mais pormenores, comparando 2017 e 2018, e muitas vezes os números que têm vindo do público são só os de 2017, visto que a situação económico-financeira de 2018 ainda não é tão conhecida quanto isso, mas comparando 2017 e 2018, verifica-se que os pagamentos em atraso diminuíram 69%, que a dívida vencida caiu em 57% e que o total da dívida registou um decréscimo de 25%. Vale a pena ainda dizer a este propósito que as receitas inscritas em Orçamento de Estado para este hospital, entre 2015 e 2019, registaram uma evolução de aumento de 22%. Relativamente às questões que me colocaram sobre o que é que estava o Ministério da Saúde a fazer para resolver o problema dos recursos humanos que trabalham concretamente no serviço de urgência. Um conjunto de medidas, porque também acreditamos que o conjunto de causas é multifactorial. Desde logo, o estudo do alargamento da área de influência ocorrido e provavelmente a precisar de ser melhor sustentado, reforço da governação clínica do hospital, com maior acompanhamento da tutela, concretamente orientado para a organização de serviços de urgência. Muita preocupação com a medicina interna, a primeira linha de resposta e, portanto, a mais causticada e a primeira, naturalmente, a queixar-se. Muita preocupação com a questão da residência interna, que hoje também já aqui foi referida, e também com o reforço da capacidade de internamento ao nível da medicina interna. Percebemos, olhando para os números, que há uma pressão muito grande de camas de internamento na urgência, que é o sítio onde elas não devem estar. E, portanto, precisamos de perceber se vale a pena reforçar a capacidade de internamento deste hospital, concretamente em termos de medicina interna. Por último, e de uma forma necessariamente genérica, a questão da atratividade do hospital, estamos a crer que se resolverá caso consigamos melhorar as condições de quem lá trabalha. E um acompanhamento muito regular com o Conselho de Administração e com a Administração Regional de Saúde do Centro. Sr. Presidente, muito obrigada por ter.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Iniciávamos então a segunda ronda e nesta segunda ronda dava a palavra ao Sr. Deputado do PSD, José António Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma pequena retificação. O Centro Hospitalar de Leiria é composto por três hospitais: o Hospital Santo André, o Hospital Pombal e o Hospital de Alcobaça. E não só o Hospital de Pombal. Sra. Ministra, no início do mês de fevereiro, o Sr. Presidente da Câmara de Leiria pediu com caráter de urgência uma reunião à Sra. Ministra para abordarem os assuntos do Hospital de Leiria. Portanto, hoje estamos a 15 de março e ainda não teve a resposta a esse pedido de urgência. Eu sei que o Sr. Presidente da Federação do PS Leiria pediu uma reunião e foi recebida e que levou o Sr. Presidente de Câmara com ele. Mas a resposta ao pedido urgente do Presidente de Câmara não foi ainda respondido. Ora bem, eles foram recebidos e vieram lá com uma mão cheia de nada. Até, eu fiquei com noção pelas declarações do Sr. Presidente da Câmara que a Sra. Ministra nem sabia o que se passava em Leiria. Porque diz ele, a Sra. Ministra manifestou alguma surpresa, vai analisar, avaliar os objetivos para perceber os problemas. Quer dizer, a Sra. Ministra diz aqui que tem vindo a acompanhar e muito antes deste problema ter sido desbotado já andava a acompanhar isso. Que é a RS que reunia com o Conselho de Administração e com o Ministério da Saúde. Aqui dentro, ainda há pouco, disse um membro do Conselho de Administração que a RS não reúne com o Conselho de Administração de Leiria há 3 semanas. Há 3 semanas. O que tem reunido é a Ordem dos Médicos, também não sei para quê. Que é que a Ordem dos Médicos reúne com o Conselho de Administração, uma vez que não tem a solução do problema. Portanto, Sra. Ministra, eu continuo a perguntar o que é que o Governo e o que é que o seu Ministério está a fazer para resolver estes problemas do Hospital Leiria. O Sra. Ministra vem aqui falar que em 2016, em 2014, em 15, puseram em causa o Serviço de Pneumologia. Eu posso dizer que em 2016, depois de estar tudo preparado
para concluir,
anterior, foi inaugurado um dos melhores serviços de pneumologia do país. Portanto, isto é uma contradição daquilo que acabou de dizer, que as urgências no Hospital Leiria estacionaram de 2013 a 2017, sempre com um número estacionado de urgências. Portanto, alguma coisa se passa depois, no último ano, para que isto aconteça. Eu só gostaria de saber uma coisa, Sra. Ministra. Que condições é que o Dr. Helder Rock, Presidente do Conselho de Administração, não tem para se ter demitido? Ele diz que não tem condições, que condições é que ele não tem? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles.
Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Eu já expliquei ao Sr. Deputado PSD 3 vezes na última audição que não era o Presidente da Federação de Leiria que esteve nessa reunião, que foi o deputado que esteve nessa reunião e que tem muito orgulho no desígnio da representatividade local. E por isso, Sr. Deputado, o senhor continua a insistir que é o Presidente da Federação. Não foi. O senhor quer politizar a questão, mas não é essa a questão.
Senhores deputados.
Portanto, entenda que não é essa a questão. De qualquer das formas, a Sra. Ministra caracterizou muito bem a situação como dores de crescimento. Eu acompanho-a e deixe-me dizer-lhe que, de facto, em três indicadores que eu também já aqui observei, nomeadamente na dotação instalada de camas, corresponde a 2,72% de toda a lotação do país, a 1,61% de todos os especialistas do país e a 3,85% de toda a população do país. Com estes três indicadores, revemos perfeitamente nessa caracterização de dores de crescimento. Isto apesar do reforço que foram feitos em médicos especialistas, que foram feitos em 88 enfermeiros, nos 11 milhões que foram investidos, e portanto está-se a fazer já alguma coisa, e está-se a fazer nomeadamente ao nível da solução prática e pragmática do momento, que é o reforço de meios humanos, como há pouco expliquei, o reforço de meios humanos na urgência, e também com a aproximação do novo concurso de internos que estão a acabar a especialidade e com a abertura de vagas para este concurso. Sr. Ministro, o que eu lhe queria perguntar era se entende como é que se podem corrigir um pouco estas variações. Isto é, se também há algumas questões que se possam ser corrigidas, quer a montante, quer a jusante. A montante, nomeadamente com a articulação de cuidados primários de saúde, a jusante com a gestão de altas e com a respectiva referenciação para a rede de cuidados continuados. E também, obviamente, acompanhado por uma melhor organização dos recursos dentro do próprio hospital e, no caso em concreto, do serviço de urgência. Sr. Ministro, eu vou ter que sair, mas vão ficar os meus colegas para depois me transmitir a resposta. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, agradecendo as suas respostas há pouco, creio, no entanto, que há uma última questão que ficou por responder, tem a ver com a autonomia hospitalar que a Senhora Ministra anunciou que o Centro Hospitalar de Leiria integraria um conjunto de 11 unidades onde essa maior autonomia se iria exercer a partir de 2019. Estamos no final do primeiro trimestre de 2019 e que se saiba, essa autonomia, como se comprova desta situação que existe no Centro Hospitalar de Leiria, ainda não está em plena execução. Eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, se para quando é que essa autonomia se vai concretizar e em que domínios é que essa autonomia se vai concretizar, atendendo a que o enunciado das dificuldades que têm sido reportadas, quer pelo Sr. Presidente do Centro Hospitalar do Conselho de Administração há pouco, quer também por notícias que se conhecem, essas dificuldades têm a ver com o recrutamento de profissionais para o Centro Hospitalar de Leiria, por um lado, e por outro lado, com a dificuldade de execução do próprio programa de investimentos, que está dependente, à luz do decreto-lei que instituiu o Estatuto de Entidade Empresa Pública, Entidade Pública Empresarial, à luz desse estatuto que vem desde 2005, essa tutela é conjunta com o Ministério das Finanças e, portanto, quer os investimentos, quer o recrutamento de pessoas, está dependente dessa autorização conjunta. Pergunto-lhe se essa autonomia se vai concretizar, atendendo a que a Sra. Ministra reconhece que o Centro Hospitalar de Leiria tem algum mérito, tem um passado meritório de execução do seu programa de atividades, se se vai traduzir numa maior dinâmica de autonomia ou se vai continuar mais ou menos tudo na mesma. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Galrissa Neto. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, queria-lhe agradecer os esclarecimentos que nos deu e frisar aqui um aspecto. Chamar problemas de dores de crescimento e apresentar indicadores, nós compreendemos que lhe cumpra esse papel, mas eu creio e falo em meu nome pessoal, enquanto médica e também como deputada do CDS, que isso é muito pouco para os profissionais e para as pessoas. Portanto, por trás desses números, por trás daquilo que nós aqui ouvimos e dos relatos que conhecemos, estão pessoas, quer os profissionais em situação de desgaste, de burnout e de exaustão, estão pessoas que estão a ser atendidas com prejuízo da segurança clínica e com prejuízo da qualidade assistencial, como foi admitido pelos profissionais. Portanto, a Sra. Ministra não escamoteou, mas de facto há aqui um conjunto de promessas, mas o que lhe perguntamos é que garantias nos dá de medidas concretas para que não se prolongue no tempo este tipo de condições que afeta gravemente quer os profissionais, quer as pessoas que são atendidas. Por outro lado, também dizer que a Sra. Ministra tem feito apelos, ainda hoje, de alguma forma, na visita que fez a Vila Real, sabemos que fez apelos a que os profissionais se mantenham no SNS. Agora é a nossa vez de lhe fazer o apelo, porque, como de facto há bocado disse muito bem, que a responsabilidade de resolver problemas é sua, o apelo que lhe fazemos é: deixe de fazer apelos aos profissionais, crie as condições efetivas para que os profissionais se possam manter e tenham condições de trabalho efetivamente para estar no SNS, que nós entendemos que é um pilar de coesão social, nunca deixámos de o dizer. Queria lhe perguntar, por último, se a questão que foi já levantada do aumento da área de influência, nomeadamente em relação a Pombal e à questão das entidades residenciais, seja lares, seja unidades de cuidados continuados da área de Fátima, se o aumento da área de influência do hospital foi ou não negociado com o Conselho de Administração, se foi uma imposição que foi feita ou se o próprio Conselho de Administração não ponderou que o aumento e o alargamento da área de influência poderia, do ponto de vista de income, de receita, representar uma mais-valia para o hospital e, portanto, se foi uma imposição ou se foi algo em que o Conselho de Administração foi ouvido quando essa situação foi resolvida, ou foi negociada.
Concluindo.
E por último, a concluir, já se falou aqui da questão da autonomia e eu gostava de que detalhasse relativamente àquilo que está pensado para o Hospital de Leiria, ainda mais nesta condição, mas também uma matéria que a nós nos preocupa e que já falámos anteriormente dela, que tem que ver com a instalação de centros de responsabilidade integrada. E queríamos lhe perguntar se relativamente ao hospital, ao centro hospitalar de Leiria, há ou não candidaturas, nós temos conhecimento que sim, há ou não candidaturas a centros de responsabilidade integrada e se elas foram recusadas pela tutela.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer à Sra. Ministra os esclarecimentos que aqui nos deixou. Eu reiterava uma pergunta que fiz na fase final da minha intervenção e que tinha a ver com o investimento e o projeto que está, segundo o Presidente do Conselho de Administração, está na tutela para aprovação relativamente à construção de um tanque no serviço de reabilitação, um tanque que este que será destinado para crianças com problemas respiratórios. Depois, se a Sra. Ministra consegue ter uma precisão relativamente a estas medidas que estão a ser tomadas, nomeadamente o estudo do alargamento da área de influência, o reforço da governação, nem tanto, mas o reforço da medicina interna e também desta área, do reforço da capacidade de internamento, quando é que prevê o Governo, em articulação com o Conselho de Administração, pensamos nós, e com a própria ARS, ter respostas concretas para se começar a debelar o problema, como a Sra. Ministra disse, não o escamoteou, não disse que ele não existia. Mas, e acompanhamos esta necessidade de ele existe, temos que o ultrapassar. Sr. Ministro, o Sr. Presidente do Conselho de Administração disse também que, para além da questão do alargamento que o centro hospitalar tem vindo a sofrer, que a questão de alterações na legislação, designadamente dos lares em que retiraram a obrigatoriedade destes centros de acolhimento terem um médico, que este também é um fator que tem conduzido a que muitos doentes sejam encaminhados para o serviço de urgência e em cuidados, em situações, foi aqui dito, em situações de muita debilidade. Pergunto, Sra. Ministra, qual é a perspectiva que o Governo tem e, designadamente, o Ministério da Saúde, em articulação com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, está a prever fazer alguma alteração de forma a que haja esta obrigatoriedade de acompanhamento médico por parte dos lares. E uma última pergunta, Sra. Ministra, também foi aqui dito pelo Presidente concluir. Do Conselho de Administração, e estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, que a área de Coimbra, e muito em concreto, a área do centro, e muito em concreto, a área de Leiria, tem um rácio muito curto, estou a citar, um rácio muito curto, não, nível dos cuidados continuados. E que este também é um problema, porque há muitos doentes que mantêm-se em internamento e que a melhor resposta que teriam é na área dos cuidados continuados, mas que isso não é possível. Também, que medidas é que estão a ser pensadas pelo Governo para esta situação?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra, portanto, com o tempo indicativo de 15 minutos, à Sra. Ministra para responder. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu, se o Sr. Presidente me permitir, vou fazer algumas respostas e depois irei pedir ao Sr. Secretário de Estado que dê também algumas notas sobre as questões do investimento e da autonomia que acompanha mais detalhadamente. Bom, que condições. A pergunta que o Sr. Deputado José António Silva me colocou, a pergunta inicial, e muito obrigada pela nota mais do que adequada de que o Centro Hospitalar é de Leiria e abrange Pombal e Alcobaça. Eu penso que ainda estou na velha designação, porque penso que já tive essa designação de Leiria-Pombal, se a memória não me está a trair completamente. Mas tempo já muito. Antigos. Que condições pretende o Sr. Presidente para se manter em funções? Bom, o Sr. Presidente, penso que não estou a desvelar nenhum segredo, o Sr. Presidente do Conselho de Administração de resto também já aqui exprimiu aquilo que era a sua perspectiva sobre o hospital. As condições que o Sr. Presidente refere são sobretudo o apoio da tutela ao nível da melhoria do investimento, investimento em edificado e investimento em recursos humanos. E temos conversado longamente sobre isso, aliás, em outros papéis essas conversas também existiram, e compreendemos a expectativa e a aspiração do Sr. Presidente do Conselho de Administração no sentido de garantir sempre tudo aquilo que há de melhor para o seu hospital. Aquilo em que nem sempre podemos acompanhá-lo totalmente é na necessidade que teríamos sempre de desguarnecer outros hospitais para satisfazer integralmente essas pretensões. E, portanto, o que continuaremos a fazer é um trabalho de proximidade com este Conselho de Administração ou com outro, no sentido de resolver as questões concretas e já definidas como prioritárias, e algumas delas foram aqui sinalizadas, e sei que o Sr. Secretário de Estado irá referi-las, a questão concreta do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, e eventualmente também outras. O Sr. Deputado António Salles perguntava-me se eu não achava que estava também aqui em causa um problema de organização a montante e a jusante. É evidente que o alargamento da área de influência deste hospital, trazendo para ele uma área de influência com a especificidade que tem, e já aqui foi referida, a população de alguns destes concelhos onde há muitos lares e onde há, portanto, determinadas condições demográficas, gera essa mesma necessidade. Aqui será mais visível, mas noutras áreas também existirá. Eu gostava, sobretudo, de deixar algumas precisões a esse propósito. Salvo erro de análise nosso, nunca houve obrigatoriedade de os lares terem um médico. Nós tivemos essa questão, já ouvimos, e fomos procurar confirmar aquilo que era a nossa percepção, e, tanto quanto conseguimos perceber, os lares nunca tiveram a obrigatoriedade de ter um médico. Têm a obrigatoriedade de ter um enfermeiro. A questão que se coloca, e que provavelmente vale a pena ser refletida, é em que medida é que quem está internado num lar deve contar para, por exemplo, a lista de utentes dos médicos de família que trabalham naquela área. Acho que são temas sobre os quais vale a pena nós refletirmos. Perguntavam-me, a senhora deputada Galriza Neto dizia-me que, de facto, todos estes indicadores valores que citámos são poucos para os profissionais e para as pessoas. Compreendo. Compreendo e reconheço isso. E é exatamente por isso que estou preocupada e acompanho com preocupação, neste caso concreto, esta situação deste centro hospitalar. Na medida em que são os nossos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, são os nossos utentes, que se confrontam com as situações complicadas que todos nós aqui ouvimos descrever nos últimos dias. E, portanto, obviamente que a Ministra da Saúde, quando recebe as duas cartas, esta Ministra da Saúde recebeu duas cartas da Ordem dos Médicos do Centro a relatarem as circunstâncias em que colegas de Medicina Interna, senhores doutores médicos, especialistas de Medicina Interna, recebiam os turnos, não pode deixar de ficar preocupada e de chamar o Conselho de Administração, chamar a Administração Regional de Saúde do Centro e impor um conjunto de trabalhos conjuntos, articulados, para, de facto, o problema ser ultrapassado, minimizado desde já numa primeira fase. Portanto, Sra. Deputada, eu compreendo que me peça para eu deixar de fazer apelos e criar condições. Eu vou fazendo os apelos e vou criando as condições, estou em querer. Gostava de lhe responder concretamente sobre se o CA, o Conselho de Administração, foi ouvido no alargamento da área de influência. Não tenho informação total sobre isso. O Sr. Presidente do Conselho de Administração diz sempre que não e, portanto, eu não tenho motivo nenhum para duvidar daquilo que ele refere. Se nós, mais uma vez, se nós fizermos algum histórico de análise, verificamos que a pretensão da área do Conselho de Orém de integrar, de drenar para este centro hospitalar é antiga e nós também temos que ter a compreensão por aquilo que são os fluxos naturais e é isso que nós vamos também estudar neste trabalho que há bocado vos referia. Aquilo que são os fluxos naturais de andamento das pessoas e sabemos, há bocado discutimos a capacidade centrífuga dos centros mais diferenciados sobre outras áreas mais pequenas, outros hospitais mais pequenos e até muito recentemente apercebíamos da discussão que existe entre o Centro Hospitalar do Médio Tejo e o Centro Hospitalar de Leiria e dos senhores presidentes, sendo que o Centro Hospitalar do Médio Tejo dizia que não rejeita. Pelo contrário, está lá para servir a zona de Orém e Leiria tem, de facto, esta sensação de que tem dificuldade em responder-lhe. Entendemos que a nossa primeira obrigação é para com os doentes e, portanto, se a população de Orém tem, de facto, esta propensão, nós tentaremos responder-lhe e sobretudo, tentaremos, primeiro, não tomar mais medidas antes de estudar a sua adequação. Para quando as respostas, Sra. Deputada Carla Cruz, àquilo que nos propomos fazer, aquilo que articulei com a Sra. Secretária de Estado, que hoje não pode estar aqui, foi que dentro de 30 dias teríamos os primeiros resultados daquilo que são as nossas duas preocupações imediatas. Começar a perceber melhor esta questão da área de referência, se há alguma coisa a fazer quanto a ela e, sobretudo, ter algumas respostas ao nível da organização interna do Serviço de Urgência, concretamente da Medicina Interna, mas penso que talvez não seja necessário tanto, porque já hoje também aqui foi referido pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração que já há um reforço, neste momento ainda através de prestações de serviço, mas que espero que se torne mais efetivo ao nível da Medicina Interna no Hospital de Santo André. E passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado, se me permitir. Com certeza. Sim, em relação aos centros de responsabilidade integrada, o Sr. Secretário de Estado, se não leva a mal, também vai dar a nota.
Sr. Presidente, muito obrigado. Então, Sr. Presidente, muito boa tarde, de cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados e, enfim, esperar que a senhora deputada Isabel Galriça Neto não me leva a mal de mais uma vez ser o Secretário de Estado a responder à sua pergunta em vez da Senhora Ministra. Já não seria a primeira vez que ficaria ofendida com isso, mas talvez hoje esteja mais tolerante por ser apenas um Secretário de Estado a responder-lhe. Fundamentalmente, um comentário sobre a questão do...
Hã? Eu agradecia que não entrassem em diálogo e o Sr. Secretário de Estado... Vamos ao assunto.
Muito obrigado. Sobre as questões do investimento, exatamente uma questão posta pela senhora deputada, que parte do investimento foi usada para pagar a dívida, confesso que não lhe consigo responder porque não pergunto, não, não percebo a questão. Ou seja, houve de facto uma baixa execução do plano de investimento, mas agora usar investimento para pagar a dívida, não consigo perceber o racional da questão, portanto não consigo responder-lhe a essa questão. Ainda em termos do investimento, portanto, o Hospital de Leiria, ou o Centro Hospitalar de Leiria, tem tido nos últimos anos, devido de facto a uma situação financeira equilibrada, a não aplicação da restrição de que todos os investimentos acima de 100 mil euros têm que ter autorização do Governo. Apenas o que se lhe aplica são os investimentos que superam 2% do seu capital estatutário, é que têm essa obrigatoriedade de ter essa aprovação. O que quer dizer que ainda há pouco, recentemente, a propósito, salvo erro, do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, de facto o hospital suscitou a questão da autorização e que foi devolvida por não carecer exatamente disso. Já agora, em relação ao TANC, esse sim é um investimento suficientemente volumoso que carece da sua aprovação e, enfim, acho que também não é motivo para entrarmos em ping-pong de quem é que tem razão, mas na realidade esse pedido só foi apresentado em dezembro último e, portanto, está ainda no Ministério da Saúde, nos seus serviços técnicos, a ser apreciado. A questão do investimento, aliás, é uma das principais que se tenta viabilizar e aperfeiçoar com a questão da autonomia. O projeto, digamos, da autonomia dos hospitais funda-se em quê? Ao longo dos últimos 7, 8 anos, a gestão hospitalar retrocedeu provavelmente 50 anos, meio século. Estamos hoje, provavelmente, como estávamos na década de 60 do século passado, ou seja, os serviços hospitalares não têm praticamente autonomia de gestão nenhuma, como de facto muito antes do 25 de Abril isso sucedia. O que nós sabemos de ciência feita e de muitos anos de experiência é que isso é incomportável e incompatível com uma boa gestão dos serviços. Não é possível gerir uma unidade hospitalar pesada, multiproduto, multiprofissional, que exige decisões na hora, através de pedidos de autorização, por muito diligente que seja qualquer tutela, seja a da saúde, seja a das finanças, seja ela qual for. E por isso o que se desenhou em meados do ano passado foi um regresso que não pode ser de um momento para o outro, ou seja, a essa autonomia. Num desenho que, digamos, retoma, digamos, os gestores dos hospitais retomam essa autonomia, mas também aperfeiçoando mecanismos de controle de gestão e de responsabilização. Associado a esses mecanismos, também se reconheceu que as questões do financiamento e de uma dotação financeira inicial compatível com as expectativas do que vai acontecer ao longo do ano serão essenciais. E por isso, no último orçamento, o aumento de cerca de 520 milhões de euros para dotações para os hospitais tornou possível que neste grupo de 11 hospitais e centros hospitalares e unidades locais de saúde mais eficientes em 2017 pudessem arrancar com este projeto. Ele está a ser construído e definido naturalmente pela saúde e pelas finanças e, portanto, estão já em apreciação planos de atividade e orçamento. Em que é que isto se traduz? Em recorrer a instrumentos, em não inventar novos instrumentos previsionais, recorrer àqueles que são característicos do setor empresarial do Estado, nomeadamente planos de atividade e orçamentos que são naturalmente aprovados pela tutela das finanças e pela tutela setorial. Com essa aprovação, os hospitais reganham imediatamente, em termos de recursos humanos, capacidade para fazer substituições, quer temporárias, quer definitivas, que hoje, infelizmente, têm que ser autorizadas pela tutela. Os hospitais ganham capacidade de fazer recrutamento dentro, obviamente, dos limites do mapa de pessoal que tiver sido aprovado no plano de atividades e orçamento. E em termos de realização de investimentos, também ficam imediatamente aprovados os orçamentos a executar ao longo do ano que constem desse plano de atividades e orçamento. Ou seja, Tudo isto, digamos, não é nada de, digamos, de extraordinário, é meramente executar, mas executar de uma forma articulada o que está previsto na, digamos, na regulamentação do setor empresarial do Estado, acompanhado por uma equipa de acompanhamento também formada, liderada, aliás, pela estrutura de missão para a sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde, com representantes da saúde, com representantes do Ministério das Finanças, para, de facto, melhorar, no fundo, o controle de gestão de todo este percurso. A expectativa é que, exatamente como no passado, há cerca de 15 anos, nós estivemos perto desse modelo. E funcionou bem. Funcionou bem a 100% em todos os hospitais, naturalmente que não, neste tecido e neste universo múltiplo de grandes organizações. Eu julgo que é impossível que tudo corra bem, que encontremos um modelo à prova de bala e à prova de qualquer problema. Isso não existe. Agora, genericamente, entre 2006 e 2008, tivemos hospitais bem financiados, devidamente financiados, autónomos na sua gestão e com bons resultados, quer em termos de prestação de cuidados, quer em termos de gestão económico-financeira. É esse caminho, naturalmente, que queremos retomar com todas as exigências também de controle que hoje em dia nos são postas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Dava aqui por concluindo o primeiro requerimento. Passávamos, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada. De uma forma breve, uma vez que fui visada, só dizer o seguinte. Quando as minhas perguntas são incómodas, o Sr. Secretário de Estado decide fazer-me ataques pessoais ou ataques de caráter. Não vale a pena, não vale a pena mesmo.
Fica registado.
Porque, de facto, esperava mais de si. E o que eu queria dizer, então, que não me interessa quem responde, interessa que responda. A minha pergunta sobre os centros de responsabilidade integrada não foi respondida.
Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado, não dou mais. Não deixe. Isto é uma questão que o Sr. Secretário de Estado diz, a Sra. Deputada dê a hipótese de uma interpelação à mesa. Terminamos aqui este assunto e passamos ao próximo requerimento. E o próximo requerimento é do Bloco de Esquerda e do PSD e versa sobre a situação sobre a situação atual da ADSE, requerida pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD, e a propósito da situação desta situação da ADSE. Teremos a mesma metodologia. Teremos 3 minutos na primeira ronda a cada grupo parlamentar e resposta conjunta da Sra. Ministra e uma segunda ronda com 2 minutos. Iniciamos esta primeira ronda com o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Moisés Ferreira, a quem dou desde já a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, boa tarde, noite a todas e a todos. O Bloco de Esquerda requeriu a audição da Sra. Ministra para falarmos sobre a ADSE numa altura em que alguns operadores privados, alguns dos principais, levavam a cabo um plano concertado de chantagem sobre a ADSE e sobre os beneficiários da ADSE, portanto, ameaçando deixar de prestar cuidados, ameaçando obrigar os beneficiários a pagar integralmente os cuidados que eram prestados, etc. Nós sabemos que neste momento esses mesmos operadores, nomeadamente o Grupo Mel e a Luz Saúde, recuaram nesta estratégia de chantagem, provavelmente porque constataram aquilo que toda a gente sabe, que é eles precisam mais da ADSE do que a ADSE precisa deles. E, portanto, recuaram na estratégia de chantagem. Mas, chantagens à parte, há problemas fundamentais que se mantêm e que importa aqui abordar, nomeadamente aquilo que o Governo está a fazer e vai fazer. Os operadores necessitam de devolver à ADSE aquilo que cobraram indevidamente. Continua a haver aqui uma reposição de quase 40 milhões de euros a fazer e, portanto, essa é a primeira pergunta, é se a ADSE vai continuar, e bem, se o fizer, a exigir aquilo que foi cobrado indevidamente à ADSE. Segundo, é necessário fazer e impor limites àquilo que é cobrado e aos valores que são cobrados. Nós sabemos que os operadores privados têm enorme resistência a isso, enorme resistência. Recusaram-se e não querem aplicar, por exemplo, aquilo que está no decreto-lei de execução orçamental de 2018, que colocava limites máximos em percentagem aquilo que era cobrado a medicamentos e outros e alguns procedimentos cirúrgicos, mas é preciso impor esses limites àquilo que é cobrado. E, portanto, aquilo, a segunda questão é se a ADSE, o Ministério da Saúde também, vai continuar a fazer esta negociação para que haja efetivamente limites mais claros aos valores que são cobrados e faturados pelos operadores privados à ADSE. Mas, para além de tudo isto, é preciso também garantir mecanismos de transparência e de fiscalização. Três exemplos apenas. Alexandre Lourenço escreveu que a modalidade de pagamento ao ato e o baixo nível de controle favorecem a sobreprestação de cuidados, a fraude e a realização de práticas menos responsáveis. O mesmo Alexandre Lourenço escreveu, e volto a citar, que existem índices de conversão cirúrgica onde os profissionais, nos operadores privados, em convenções com a ADSE, são avaliados pelo número de consultas, termino já, Sr. Presidente, pelo número de consultas que geram cirurgia ou meios complementares de diagnóstica e terapêutica. E a própria Presidenta da ADSE disse, é notícia hoje, que há operadores privados que utilizaram carteiras de clientes da ADSE, retirando depois os médicos que estavam em convenção com a ADSE para desviar esses doentes que estavam para a ADSE para as suas carteiras próprias de clientes. Ora, é gravíssimo que isto aconteça e, portanto, a última questão, mesmo para terminar, é que mecanismos de transparência e de fiscalização é que vão ser impostos a estes operadores privados para que nada disto aconteça, porque obviamente está aqui em causa segurança dos doentes e está aqui em causa uma falcatrua também de muitos operadores privados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Miguel Santos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, se a ADSE deixar de existir, não é o fim do mundo, porque o SNS nunca deixou ninguém à porta. Foi uma expressão sua. Eu julgo que não estava a anunciar a vinda dos cavaleiros do Apocalipse, com certeza, mas estava a querer significar que se a ADSE tivesse um problema e que deixasse de existir, a resposta seria encontrada dentro do SNS, pois é evidente que as pessoas, não tendo a resposta do ADSE, têm que ter a resposta junto do SNS. Mas deixe-me dizer, Sra. Ministra, que esta declaração, em face da instabilidade que está introduzida na ADSE, das duas uma, ou é de uma enorme ligeireza da sua parte, uma enorme irresponsabilidade, ou então a Sra. Ministra terá algum estudo ou dados técnicos sobre o impacto que a ADSE, não prestando o seu serviço, poderia significar para o SNS, com 1,2 milhões de portugueses, a terem de bater à porta do SNS e encontrarem a resposta aí, que neste momento encontram na ADSE. De resto, Sra. Ministra, há outra relevância relativamente a essa sua declaração. É que neste momento há, efetivamente, milhares de portugueses que ficam à porta do SNS. E refiro-me tão só a três aspectos, para não perder muito tempo, porque em três minutos é muito difícil, nas urgências, nas cirurgias e nas consultas de especialidade. E, portanto, pergunto-se, Sra. Ministra, tem algum dado técnico efetivo que lhe permita fazer essa avaliação? De resto, aquilo que a ADSE precisa não é de instabilidade, é de estabilidade. Precisa de previsibilidade, precisa de transparência, precisa de mecanismos de controle eficaz e precisa de um sistema eficaz também de combate à fraude. Indo a outro aspecto de questões. Há três vertentes que estavam em cima da mesa, pelo aquilo que nós nos apercebemos, que era o sistema de regularizações retroativos, em si, o sistema, os ditos 38 milhões que são exigidos aos operadores privados em causa e a fixação de limites máximos de preços relativamente à prática. Ora, como há dois grandes grupos de operadores privados que nos últimos dois dias recuaram na sua decisão anunciada de suspender o serviço ADSE, aquilo que eu lhe pergunto objetivamente, Sra. Ministra, é, em relação a estas questões, onde é que estão as cedências por parte do Estado? Que cedências é que foram feitas aos operadores privados? nestes três aspectos, ou noutros que entenda relevantes, na medida em que dois deles já recuaram. E da parte dos operadores privados, que cedências é que foram feitas, porque se é um processo negocial, é de parte a parte. A mais, há um estudo sobre a sustentabilidade da ADSE que foi entregue pelo Conselho Geral ao Governo, à Sra. Ministra, presumo eu. Esse estudo foi entregue em dezembro, o Conselho Geral pediu alguma reserva nessa medida em que estava no Governo, enfim. Também não é grande segredo que várias questões estão em cima da mesa há muito tempo, respeitam ao alargamento dos prestadores privados, ao alargamento dos beneficiários da ADSE, peço desculpa, respeitam aos consumos excessivos e respeitam à necessidade de recursos humanos especializados para a ADSE poder efetivamente modernizar-se. E, portanto, eu pergunto à Sra. Ministra qual é a sua posição relativamente a estas matérias. Eu recordo que o seu antecessor do mesmo governo, aqui em comissão, várias vezes anunciou o alargamento a mais beneficiários, nunca concretizou, até chegou a anunciar uma outra coisa, que era uma autorização prévia por parte da ADSE para a prática de atos médicos. Eu julgo que mais ninguém falou disso, portanto, terá sido uma coisa da espuma dos
Muito
dias.
Obrigado, Sr. Deputado.
Pronto, em três minutos é muito complicado.
Temos mais dois. Sim, muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Marques. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Apesar de que alguns não gostem muito, falar em ADSE é falar num fundo solidário, num fundo em que todos os seus beneficiários têm acesso aos cuidados de saúde, independentemente da idade ou do tratamento, é falar num fundo que é financiado por estes mesmos beneficiários e um fundo que é sustentável. A ADSE não é de todo um seguro de saúde convencional e assim se deverá manter. E no momento em que a ADSE está pelo rigor, pela transparência, pelo cumprimento das regras definidas, o que é que assistimos? Assistimos a um movimento concertado, interessado, de pressão por parte de grupos privados, ameaçando com suspensões das convenções e lançando instabilidade sobre a ADSE e os seus beneficiários. E qual é que foi a posição, e ainda agora vemos aqui, qual é que foi a posição da direita, com o CDS até a assumir o papel principal? Foi prestar um péssimo serviço aos beneficiários da ADSE, alimentando politicamente este exercício de pressão, como ainda agora vimos aqui, que é mais importante as declarações da Ministra do que a pressão que foi feita pelos grupos privados, alimentando esse exercício de pressão contra uma entidade que apenas e só está a executar aquilo que está definido, salvaguardando os interesses dos beneficiários. E facto é que, apesar dos avisos, das ameaças dos prestadores até ao momento, não temos conhecimento que tenha ocorrido qualquer tipo de denúncia formal das convenções com a ADSE. Pelo contrário, como já foi aqui referido, dois desses grandes grupos, a CUF e a LUS, recuaram publicamente neste processo de intenção e já não irão suspender os acordos. E a questão é, o que é que mudou? O que é que mudou? A ADSE cedeu, como alguns pretendiam, e já não irá cobrar os 38 milhões de euros de regularizações que tem direito? Bom, é que o que é público é que o que poderá ter estado na base deste recuo terá sido a garantia da ADSE aos grupos privados que este processo de regularizações irá terminar em 2019, mas não era isto que estava previsto, Sra. Ministra, quando com a implementação dos códigos fechados, ou seja, com o fim do processo de negociação das tabelas na rede convencionada. O que é que mudou? Sra. Ministra, referir que para o Partido Socialista os prestadores de serviços integrados na rede convencionada da ADSE devem ser tratados como parceiros que são, no respeito integral e bilateral dos acordos de parceria ou convenções. Entendemos por isso que a ADSE deve, sem ceder a pressões, dar a continuidade à implementação de instrumentos e de medidas de controle interno que minimizem o risco de sobrefaturação verificada na medicação, dispositivos médicos e cirurgias, no respeito dessa mesma parceria e dos beneficiários da ADSE. O princípio das regularizações deve, por isso, no nosso entendimento, terminar apenas quando se apura um mecanismo de faturação que garanta o pagamento justo e minimize ao máximo o risco da existência de desvios, terminando-se também com a imprevisibilidade do negócio atualmente sentida por parte dos parceiros privados, mas garantindo-se o interesse dos beneficiários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri-Sanet. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu queria dar nota que, de facto, o CDS se colocou neste tema e foi-o acompanhando, procurando salvaguardar o legítimo interesse dos beneficiários, que são os financiadores do sistema, que o fazem de forma voluntária, exatamente porque querem ter a liberdade de assegurar a escolha de um prestador naquilo que eles consideram ser as melhores condições. E para o CDS, essa liberdade e esse acesso é fundamental. Aliás, nós concordámos e depois do apelo que fizemos através da nossa Presidenta ao Sr. Presidente da República, nós concordámos com as afirmações que diziam que era muito importante haver um esforço de concertação de pontos de vista e que tudo fosse feito para que a ADSE seja forte, seja viva e que os beneficiários possam continuar a usufruir do que é uma realidade, uma obra, um interesse coletivo e é bom. E permiti-me citar as palavras do Sr. Presidente da República. Portanto, o CDS saúda a abertura deste processo negocial, entendendo que, se calhar, menor inflexibilidade teria poupado tempo a um processo de alguma turbulência que a ADSE não necessita. E, portanto, nós só podemos saudar a ultrapassagem de um clima de não cedências e de inflexibilidade que iria seguramente prejudicar os beneficiários, até porque, obviamente, se este processo não tivesse e não vier a ter um desenlace positivo, serão todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde que serão prejudicados, porque é evidente e foi aqui reconhecido por várias entidades que ouvimos em audição que efetivamente não há uma capacidade de resposta para fazer face ao mais de 1 milhão de beneficiários da ADSE. Dito isto, nós sabemos através da comunicação social que há um processo negocial que foi iniciado e que eu lhe perguntava, Sra. Ministra, é quais são as balizas dessa negociação. Desde logo, o que é que ficou decidido sobre a regra da regularizações, nomeadamente sobre o pedido de conferências de faturas aos prestadores e, portanto, se é ou não possível detectar e perceber que houve lapsos em faturas que tenham enviesado a análise, que houve lapsos, afinal de contas, no processo de fiscalização, porque nós, CDS, somos a favor da transparência em todo este processo e, portanto, não fazemos nenhum compadrio com fraude ou com qualquer tipo de desvios. E, portanto, a transparência serve a todos. Serve a todos. E quem não deve, não teme. Queríamos lhe perguntar quando será apresentada a tão esperada tabela de preços que a professora Sofia Portela disse que iria estar pronta em março. Depois, gostaríamos de perceber melhor a posição da atual equipa ministerial, uma vez que também já aqui foi focado anteriormente, o anterior ministro tinha assumido algumas posições que não concretizou e, portanto, se as palavras do Sr. Secretário de Estado, quando disse que a ADSE tem que perseguir o interesse público, se quiser seguir o interesse privado dos beneficiários, então privatize. E, portanto, o que nós perguntamos, efetivamente, e estou a concluir, é se aquilo que defendem é que para servir os interesses dos beneficiários mais vale que a ADSE seja um serviço privado como um seguro, se quer clarificar, e agradecia que o fizesse. Por último, e a concluir, quanto ao alargamento, também já aqui falado, e que de resto já foi aprovado em certas condições pelo Conselho Geral, que aqui também o defendeu, qual é a posição clara do Governo para quando, sabendo que há que tomar medidas, até por questões de sustentabilidade, para quando se irá concretizar esse alargamento, sim ou não? Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, este requerimento para a sua presença aqui incide sobre o processo que foi desencadeado pela ADSE relativamente ao processo de regularizações de faturas, processo que, importa dizer, não é novo, como aliás foi aqui já dito nas audições anteriores, aconteceu em 2011, aconteceu em 2014 e, portanto, é um processo legítimo, legal, aliás, disse o parecer do Conselho da Procuradoria-Geral da República. Mas perante este montante e este processo legítimo da ADSR a querer estes processos de regularização, os grupos privados, os grandes grupos, é disto que nós estamos a falar, são estes que fizeram todo este processo de chantagem, quer com o Estado, quer com os beneficiários, ameaçando suspender a prestação de cuidados aos beneficiários da ADSE. Agora já há dois grupos, ontem e hoje já vieram dizer que para já, e é importante que... É porque o processo continua, o processo de chantagem continua, porque tem este inciso de dizer para já, suspendem o processo de suspensão das convenções. Mas, Sra. Ministra, eu queria lhe colocar aqui uma questão que foi dita, foi assumido pelo Presidente da APHP, o Dr. Óscar Gaspar, que lhe terá dito à ADSE, e cito, foi aqui dito, na audição da semana passada, que a ADSE sempre disse à entidade que era possível não aplicar as regras das regularizações. E face a estas afirmações, o grupo parlamentar questionou de imediato o seu presidente, Óscar Gaspar, dizendo quem é que lhe terá dado estas informações. E o seu presidente terá dito que em 2016-2017, portanto, dois anos consecutivos, que a ADSE assumiu por carta, disse-o aqui, que por carta a ADSE assumiu que não era preciso fazer este, que se podia admitir não fazer este processo de regularização. Senhora Ministra, sabemos que está no cargo, não em 2016, não em 2017, mas a pergunta que lhe faço, Senhora Ministra, é se alguma vez o Governo e esta equipa ministerial equaciona não aplicar as regularizações, porque importa dizer que as regularizações estão nos contratos. Estão nos contratos que as entidades privadas assinaram em 2009 com a ADSE. E, portanto, para o PCP, estranha muito que estas situações tenham aqui a acontecer. Gostávamos de saber um ponto de situação, Sra. Ministra, relativamente a como é que estão os processos, sobretudo porque aqui foi dito várias vezes pela Presidente do Conselho Diretivo da ADSE que o que estava aqui em causa é que os grandes grupos privados não estavam a aceitar os códigos fechados. Porque nós bem sabemos e percebemos, não é? Porque é que não querem os códigos fechados, não é? É o regabof. É para continuar o regabof. E, portanto, qual é o ponto de situação que está? E uma outra questão, Sra. Ministra, reiterando questões que já foram aqui colocadas, o Conselho Geral de Supervisão disse aqui na Assembleia da República, nesta comissão, que entregou um estudo sobre o alargamento para os CITES, e qual é a situação, o que é que hoje o Governo pode nos dizer relativamente a esta matéria?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Ministra. Tem a palavra, Sra. Ministra, são 18 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu novamente iria partilhar aqui algumas das respostas com o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente e os Srs. Deputados estiverem de acordo. Quanto à questão de saber se a ADSE vai desistir de cobrar os 38 milhões de euros, que foi muito focada nas perguntas que os senhores deputados dirigiram, é evidente que esta pergunta tem que ter na base um conjunto de considerandos. O primeiro é que a ADSE é um instituto público de regime especial com gestão participada e, portanto, não é apenas a tutela da saúde e das finanças ou a tutela da saúde e das finanças e a superintendência, que é um poder adicional que temos também na área da saúde sob a ADSE, que tomarão qualquer tipo de decisão. E o Conselho Diretivo, e concretamente o Sr. Presidente do Conselho Geral e de Supervisão, já foi muito claro várias vezes sobre aquilo que é a intenção relativamente a este valor. É evidente que a ADSE não pode desistir de cobrar os 38 milhões de euros. Não está na sua liberalidade, por assim dizer. É uma questão de contrato, e, portanto, é uma questão de cumprimento de regras contratuais. O que não invalida que, dentro daquilo que é o cumprimento de regras contratuais, não haja um processo de trabalho sobre aquilo que são as ditas regularizações. Porque também todos nós percebemos que é um processo que é tudo menos um processo evidente. Esta questão dos preços abertos, que depois têm de ser objeto de um processo de acerto que acontece a posteriori, que toma em linha de conta ou o preço mais baixo encontrado ou 10% acima do preço mais baixo. É um processo complexo que, como também aqui foi referido, pode ser até enviesado por erros, por incorreções e que, portanto, é um processo que está em curso. E é esse processo que está em curso e que inicialmente alguns insistiam em que não fosse totalmente respeitado, que está a ser realizado neste momento e que tem tido vários focos noticiosos, sendo que o de hoje e de ontem era que, de facto, alguns dos grupos privados veriam que se estava a fazer um caminho de progresso relativamente a um entendimento com a ADSE. E, de facto, também nos parece que esse caminho tem de se fazer, mas que é um caminho que não está feito. Portanto, não está concluído. Se estivesse concluído, teríamos tudo aquilo que nos propomos ter no final desta tarefa, que é, desde logo, a nova tabela de preços, as cobranças dos valores em dívida, enfim, todo um conjunto de tarefas que ainda não estão concluídas. Claro que, dito isto, e dito sobretudo que não está na liberalidade de nenhum dos presentes membros do Governo prescindir de efetuar esta cobrança e que não nos parece sequer que isso pudesse acontecer ou que sequer que fosse tolerado pelos beneficiários da ADSE e pelos órgãos que os representam neste momento, desde logo o seu Conselho Geral de Supervisão, passa à questão seguinte, que é de saber se a ADSE vai ter preços mais claros, pois sei que a Sra. Presidente do Conselho Diretivo já afirmou que é esse o seu foco neste momento. Acredito que o prazo que foi aqui referido possa ter algumas intercorrências fruto deste processo que agora está em curso a correr em paralelo, mas não tenho nenhuma informação do Sr. Presidente do Conselho Diretivo que me leve a não confirmar aquilo que foram os prazos por si aqui transmitidos. Depois, a questão que também o Sr. Deputado Moisés Ferreira me colocava sobre questões como índices de conversão cirúrgica, mecanismos de transparência e fiscalização. Bom, é evidente que a ADSE, como outros serviços sobre os quais temos obrigações tutelares, incumbe fazer uma correta monitorização daquilo que é a faturação que recebe, que se recebe, que se confirma, que se valida e que se paga. Agora, há aqui questões bastante mais complexas. Quando me fala de índices de conversão cirúrgicas, eu penso que não estarão aqui em causa aspectos deontológicos. E esses, o Estado delegou-os em termos de monitorização em entidades que talvez possam ser chamadas a pronunciar-se melhor do que a Ministra da Saúde sobre esses aspectos. Porque, de facto, é disso que estamos a falar, é de eventuais mecanismos que levem a que, em nome da maximização de resultados, determinados atos estejam indexados a outros e que na determinação dos mesmos não esteja a necessidade assistencial, mas outros critérios. Bom, perguntava-me ao Sr. Deputado Miguel Santos sobre as minhas declarações e sobre a possibilidade de, caso os prestadores privados tivessem de facto mantido a sua opção de deixar de trabalhar com a ADSE, como qual seria a resposta, visto que já nesta data há milhares de portugueses que ficam à porta do Serviço Nacional de Saúde, de acordo com aquilo que disse. Bom, eu gostava de sublinhar que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem três características. Nunca é demais sublinhá-lo quando se colocam este tipo de dúvidas: universalidade, generalidade e tendencial gratuitidade, e que o caminho para a cobertura universal em saúde é, de resto, este ano, novamente, o tema do Dia Mundial da Saúde, é algo em que Portugal vem andando há muito tempo. E, portanto, o sistema que nós temos tem, de facto, o facto de garantir tudo a todos e a um custo tendencialmente gratuito, pelo menos em função da condição económica e das necessidades do utente, tem, de facto, esse reverso da medalha, que muitas vezes são os tempos de espera. Mas é relativamente aos tempos de espera que nos encontramos a trabalhar, mas isso não tem a ver com a ADSE, isso tem a ver com o trabalho do Serviço Nacional de Saúde, e são dois planos que consideramos totalmente distintos. Quanto à questão do mecanismo eficaz de combate à fraude, é evidente que esse é o grande caminho que a ADSE tem que fazer, é o caminho da modernização da sua gestão, da sua governação, da utilização de instrumentos, de tecnologias de informação que permita uma mais rápida detecção daquilo que são os casos que indiciam comportamentos fraudulentos. E é evidente que o Conselho Diretivo da ADSE é do mesmo passo, que tem um dever que decorre do Decreto-Lei 7 de 2017, de celebrar acordos, convenções e contratos, e isso era o primeiro ponto da questão, e de os monitorizar. Também tem um dever de administrar as receitas no respeito pelo princípio da boa administração, de garantir a eficiência económica da gestão, de gerir eficientemente as contribuições dos seus beneficiários, e, portanto, isso também passa naturalmente pelo combate à fraude e por uma melhor organização interna. E uma melhor organização interna, evidentemente, que exige meios humanos à altura, e que isso é um aspecto que o Conselho Diretivo da ADSE tem suscitado junto das suas tutelas. Que cedências foram feitas? Perguntavam-me. Que eu saiba, cedências nenhumas, espero eu. Mas, de qualquer forma, o que sei neste momento, o que sei é quais foram as balizas. A senhora deputada Carla Cruz perguntava-me isso, penso eu. Não, era a senhora deputada Isabel Galrez Neto, desculpe, senhora deputada. Quais eram as balizas da negociação? Exatamente, porque a transparência serve a todos. Exatamente, e portanto, obviamente que as balizas foram estas. Uma boa gestão dos descontos dos beneficiários da ADSE, um respeito pela boa gestão dos seus descontos e também, obviamente, pela manutenção do acesso a prestadores que garantam cobertura e adequação de serviços. E, portanto, de facto, também fico satisfeita por ter feito este esforço de concertação, que só foi possível porque todos decidiram fazer esse caminho, e espero, sobretudo, que ele se conclua com êxito, porque estamos num processo e o processo ainda não está encerrado. Portanto, Sr. Deputado João Marques, quando me perguntava o que é que mudou, que eu saiba, o que mudou foi uma maior disponibilidade das partes para se entenderem. E, portanto, não terá sido um recuo da parte de ninguém, apenas um melhor entendimento, estou em crer, daquilo que são as balizas que temos todos que respeitar e das quais não nos podemos afastar. O que pensam da ADSE é algo que eu não queria deixar de responder à senhora deputada Isabel Garrincha Neto, mas já estou a ficar com pouco tempo. Pensamos, o que esta equipa do Ministério da Saúde pensa sobre a ADSE é aquilo que consta do programa de governo. É aquilo que consta do programa de governo. Havia uma intenção no sentido da habitualização progressiva da ADSE. A opção que foi tomada, porque os beneficiários da ADSE também assim o entenderam, foi no sentido da criação do Instituto Público de Regime Especial e Gestão Participada. Isso traz-nos obrigações acrescidas e não tencionamos deixar de as respeitar, ainda que toda esta nova estrutura de gestão seja, de facto, algo que nos traz desafios, na medida em que é uma estrutura nova, é uma estrutura com um Conselho de Gestão e Supervisão que se quer forte, que se quer afirmar, que tem uma determinada composição, que é altamente representativa, e isso gera a necessidade de congregar várias sensibilidades, mas é, portanto, isso que estamos a apostados em fazer. Tabela de preços, como já disse, Sra. Deputada Isabel Galrença Neto, desculpe, já estou um pouco cansada, é aquilo que foram os prazos indicados pelo Sr. Presidente do Conselho Diretivo e penso que neste momento passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, tentando ser rápido, mas acho que valia a pena precisar a questão das regularizações, porque é que elas surgem. Não sei se isto está claro para todos. Em 2009 foi, de facto, aceito por todas as entidades no âmbito das convenções com a DSE, exatamente por haver um conjunto de atos que não estavam perfeitamente identificáveis, que passassem a haver os tais códigos abertos, que depois, digamos, no final do ano, a ADSE revisitaria e faria essas regularizações. Tudo correu bem, de facto, até virem estas 2014 e 2015 com o valor de 38 milhões de euros, porque, de facto, até aí os valores eram bastante mais baixos e este processo decorreu, digamos, sem nenhuma discussão na praça pública. E, portanto, o que é que acontece agora? Pelo valor que o processo destas regularizações assumiu, houve uma primeira posição por parte dos prestadores de recusa, a priori, sequer da sua existência, digamos, tentando que elas fossem pura e simplesmente anuladas, e, nomeadamente, em termos processuais, recusando aquilo que esteve previsto sempre do lado da ADSE e que está previsto em termos contratuais, que é poder haver, por parte de cada prestador, uma reclamação, digamos, um pedido de revisão face a erros que eventualmente tenham existido nesse processo. Portanto, uma das coisas que mudou nas últimas semanas foi exatamente isso, ou seja, os prestadores aceitaram, de facto, fazer essa revisão e, nomeadamente, pediram à ADSE um prolongamento do prazo para poderem manifestar a sua posição face às regularizações que a ADSE lhes pediu. Portanto, não há nenhuma mudança quanto à questão das regularizações. Aliás, eu próprio, portanto, homologuei o parecer da Procuradoria-Geral da República que torna vinculativo para a ADSE a cobrança das... Eu e o Sr. Secretário de Estado do Orçamento dessas regularizações, dos que estão, e, portanto, quanto a isso, não há hoje nenhuma possibilidade sequer de mudar. Deixem-me fazer um comentário. Estas regularizações são uma forma saudável e uma forma natural de um processo de um contrato de convenção? Claramente que não. E, por isso, desde o ano passado, desde o Decreto-Lei de Execução Orçamental 2018, que a ADSE está a trabalhar, de facto, em ter uma tabela mais completa, ou tabelas mais completas, que eliminem este procedimento, porque, de facto, do ponto de vista teórico, há aqui um ponto em que as entidades prestadoras têm cuidado, têm razão. Digamos, quando faturam, não sabem, de facto, se daqui a um ano a ADSE não lhes vai exigir alguma devolução. Ou seja, o que cria uma incerteza que é pouco aceitável nos dias de hoje. E, portanto, esse processo, Sr. Deputado, estava previsto. Com a apresentação dessas novas tabelas, as regularizações deixarão de existir e esse também é um ponto que ajuda a melhorar todas estas questões. Finalmente, quanto a toda a minha afirmação, digamos, da privatização, como a Sra. Ministra já disse, o que o programa do Governo prevê para esta matéria é a progressiva mutualização da ADSE, exatamente para ser coerente com um organismo que é totalmente financiado pelos seus beneficiários. Isto é o quê? Mutualismo. E que eu saiba, as instituições mutualistas são organizações privadas, da economia social, mas não são organizações públicas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, senhora Ministra e Sr. Secretário de Estado. Também é o cansaço, nós estamos aqui desde as 3h30, já tivemos trabalhos toda a manhã, portanto também tem sido uma semana difícil, porque temos saído a esta hora ou mais, muito mais tarde todos os dias. Iniciamos aqui a segunda ronda e...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, agradeço-lhe os esclarecimentos que prestou. Alguns bastante claros, outros mais genéricos e de compreensão mais difícil. Mas registo que a sua afirmação relativamente à questão das regularizações retroativas dos 38 milhões, quando afirma que não vai haver desistência dessa cobrança. E, portanto, também registro o facto de ter respondido às questões que nós colocamos e que outros deputados colocaram, afirmando que não houve cedências neste processo negocial. E, portanto, a minha estranheza é o que é que levou os dois grupos de prestadores a recuarem na sua decisão de suspensão do serviço à ADSE. Portanto, se não há cedências. O Sr. Ministro refere que há um melhor entendimento, mas um entendimento com base em quê? Tem que haver alguma coisa, porque senão a parte não teria recuado, com certeza, e não teria desconsiderado uma posição que assumiu publicamente. De resto, o responsável, por exemplo, do grupo José de Melo Saúde, refere, nomeadamente, a eliminação da regra das regularizações, por exemplo. Portanto, tem que ter havido um entendimento, não só com base na boa vontade e na capacidade de diálogo, o que pressupõe que antes não havia, ou não havia tão bom, mas tem que haver também em matérias concretas. E, portanto, a questão que eu lhe coloco é quais são exatamente as matérias concretas que levaram a uma posição diferente. De resto, não me respondeu à questão do estudo. Esqueceu-se da questão do estudo. Aliás, recordo que na audição que fizemos do Conselho Geral, do Conselho Diretivo, eu também estranhei porque a Presidente do Conselho Diretivo disse que desconhecia o estudo, que eu acho uma coisa estranha. Como é que o Conselho Diretivo da ADSE não conhece um estudo que o Conselho Geral mandou elaborar, que o assumiu e que inclusive o apresentou ao Governo? E, portanto, Sra. Ministra, qual é a sua opinião sobre o estudo? Se é que já teve a oportunidade de ter essa opinião, uma vez que o estudo está desde dezembro nas mãos do Governo. E isto para o futuro, que é outro aspecto que também não me respondeu, que é o futuro da ADSE. Olha, em matérias muito simples, vou-lhe colocar uma questão que é assim mesmo direta.
Para concluir.
Há alargamento de beneficiários ou não vai haver alargamento de beneficiários? Não é, porventura, uma das questões, não é a única questão principal, mas é importante, por causa da receita e do perfil que está previsto para novos beneficiários poderem ser mais contribuintes que propriamente consumidores. Mas esse aspecto não me referiu. E, de resto, para o futuro, concluindo, Sr. Presidente, já percebemos também, já tínhamos percebido, que em relação ao programa do Governo do PS, a mutualização da ADSE é um processo abandonado, ou pelo menos interrompido. Aliás, para ser interrompido tinha que ter começado, não começou sequer. Também lhe digo que não tinha essa expectativa, porque a poucos meses de eleições legislativas, não me parece que seja esse o papel da Sra. Ministra no Governo, fazer grandes alterações a sistema algum. Mas era importante perceber qual é, de facto, o pensamento relativamente ao modelo da ADSE. Haver mais autonomia, haver um combate mais efetivo à fraude e uma maior transparência para garantir... Sr. Presidente... Para garantir.
Eu compreendo, e é para rematarmos as perguntas, para não ficar nada, por isso é que eu estou a dar mais tempo, só, mais nada.
Para garantir a qualidade de acesso de 1,2 milhões de beneficiários, que se não tiverem este acesso, vão ter problemas de garantia de prestação de cuidados de saúde, como sabe.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Marques. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentar ser o mais sintético possível, agradecer à Sra. Ministra a resposta às questões e dizer que, em relação a este tema, penso que já houve aqui um esclarecimento cabal sobre aquilo que efetivamente se passa sobre este processo de regularização e, como é óbvio, que está a seguir um caminho e esse caminho será o do consenso e da regularização, quer desta faturação, quer da normal prestação de cuidados aos beneficiários da ADSE, que é isso que se pretende. E pelo Partido Socialista é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Eu, antes de fazer algumas questões ainda, queria abordar uma questão que é, quando se diz que há 1 milhão de beneficiários, mais, talvez, da ADSE. Eles são beneficiários da ADSE, mas utentes do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não é preciso pintar aqui este cenário dramático de que ficam todos sem acesso ao Serviço Nacional de Saúde, porque eles já são utentes do Serviço Nacional de Saúde. E, aliás, muitos deles são beneficiários da ADSE para determinadas prestações e utentes do Serviço Nacional de Saúde para muitas outras prestações. Portanto, também não é preciso fazer embandeirar aqui com a chantagem dos privados sobre os beneficiários da ADSE e criar um clima de medo e de pânico, porque o Serviço Nacional de Saúde certamente que já responde a muitos dos cuidados dos beneficiários da ADSE, que são utentes do Serviço Nacional de Saúde. Mas duas ou três questões apenas. A saúde é, obviamente, importante demais para ser utilizada como chantagem pelos operadores privados. E, portanto, nós sempre dissemos que a ADSE não deveria ceder a esta chantagem que estava a ser feita, que é uma chantagem para não pagar os 38,8 milhões de euros, mas é mais fundo do que isso. É uma chantagem para que não sejam impostas regras aos operadores privados. E é isso que é preciso fazer. Porque aquilo que se nota é que há cobranças indevidas, cobranças abusivas, há denúncias de indução de procura artificial, há denúncias sobre índices de conversão, há denúncias agora da Presidente do Conselho Diretivo da ADSE a dizer que houve operadores privados ao longo do tempo que desviaram utentes beneficiários da ADSE para a sua própria carteira de clientes para montar o seu negócio e a sua rede de clientes. E a saúde é importante mais também para estar predada por estes interesses que nada têm a ver, certamente, com interesses de saúde. E, portanto, é preciso, do nosso ponto de vista, fiscalizar e ter maiores regras de fiscalização e de transparência sobre os operadores que têm convenções com a ADSE. Nós compreendemos aquilo que disse, que muitas destas questões que são levantadas, não pelo Bloco de Esquerda, são levantadas, eu citei quem as levantou, algumas das pessoas que levantaram estas questões, muitas destas questões são do foro deontológico. Compreendemos isso. Então, aquilo que eu também deixava como pergunta à Sra. Ministra é se perante estas denúncias que são feitas, que são públicas, se junto da Ordem dos Médicos solicitará também que a Ordem dos Médicos possa estar mais vigilante, mais atuante também a estas questões de indução artificial de procura, de índices de conversão, de desvio de beneficiários para a criação de carteiras de clientes privados dos grupos privados, é preciso intervir aqui também, e portanto era a questão que deixava, se junto da Ordem dos Médicos também potenciará essa vigilância mais atenta àquilo que os operadores privados fazem com a ADSE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à senhora deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, registamos que aquilo que disseram, que a ADSE não vai desistir de cobrar os 38,8 milhões de euros. Muito bem, é claro, aliás, é cumprir a lei. E, portanto, nesse aspecto estamos muito de acordo. Sr. Secretário de Estado, não acompanhamos as suas afirmações da progressiva mutualização da ADSE. Conhecem a posição do PCP, o PCP considera que a ADSE não pode caminhar para isso, tem que se manter efetivamente como um subsistema solidário e acompanhamos sim aquele que foi o modelo adotado, um instituto público de gestão reforçada, mas não acompanhamos estas afirmações do Sr. Secretário de Estado. Mas tinha-lhes deixado uma questão relativamente ao estudo do alargamento da ADSE para o CIT, reitero essa informação, mas também queria-lhe colocar mais duas questões que até foram aqui colocadas nas audições, quer do Conselho Diretivo, quer do Conselho Geral e de Supervisão. O Conselho Diretivo, a professora Sofia Portela, assumiu que nos últimos anos o alargamento das convenções tem sido muito insuficiente. Alargamento das convenções a outras entidades. E, portanto, a pergunta que fazemos à equipa ministerial é qual é a avaliação que fazem relativamente a isto, porque a informação que temos, aliás, a senhora Presidente disse-o, Sofia Portela, que há interesses, que há registros de pedidos de convenções, de alargamento das convenções, mas que não, estamos a falar não de grandes grupos económicos, estamos a falar de pequenos prestadores privados. Foram essas informações que aqui foram dadas. O que é que a tutela tem relativamente a isso? Mas também foi aqui dito, sobretudo pelo Conselho Geral de Supervisão, que faltam recursos humanos na ADSE. E que estava prevista a contratação de 52 trabalhadores, foi esta a informação, e muitos deles até para a área do controlo das faturas. Senhora, sei que esta é uma matéria que é partilhada entre a saúde e as finanças, mas estando cá a saúde, não podemos deixar de colocar esta questão para quando efetivamente a contratação destes profissionais para a ADSE. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Terminávamos assim esta segunda ronda e dava a palavra à senhora ministra. Tem a palavra, senhora ministra.
Muito obrigada novamente, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. O senhor deputado Miguel Santos perguntou-me pelas cedências e eu vou tentar ser muito precisa também. Portanto, todos nós temos perfeitamente claro como é que operava o processo das regularizações. Ele decorria de atas adicionais às convenções anteriormente celebradas, em que, relativamente a determinados atos, deixámos de ter cirurgia de ambulatório, cirurgia com internamento, medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores e próteses e ainda algum material de tratamento. Deixámos de ter preços fechados, passámos a ter preços abertos na origem, isto é, em termos muito práticos, cada prestador podia faturar o que entendesse, assumindo que depois se submetia àquilo que, nos termos estritos da cláusula, da tal a cláusula que consta da ata, era a faculdade da ADSE se reservar no poder de corrigir esses valores faturados. Portanto, as regularizações são isso. Era a possibilidade que a ADSE tinha, e tem ainda, de analisadas essas faturas, toda essa faturação dos vários prestadores, e quando identificava situações em que determinadas regras que também estavam fixadas, seja de preço, encontrar um preço mais baixo do que aquele faturado pelo prestador, ou encontrar um preço que era superior a 10% àquilo que era o preço médio, poder reservar-se nessa faculdade de rever, de facto, os valores que tinham sido faturados. E, portanto, como pensava que tinha sublinhado, este é um processo que já aconteceu anteriormente, o Sr. Secretário de Estado também o referiu, que deu origem a determinadas devoluções que foram, de resto, respeitadas, mas que é um processo, não é um processo de direito, é um processo de facto, é um processo material, é um processo de verificação documental. E aquilo que inicialmente o Conselho Diretivo da ADSE terá tido dificuldade foi em, desde logo, se calhar até por questões de tempos de resposta, em obter da parte dos prestadores privados uma vinda a jogo, no fundo, validar, contraditar, em sede da audiência prévia, aquilo que eram os valores identificados pela ADSE e que eram os tais 38 milhões. Portanto, sem sombra de dúvida, até porque, como o Sr. Secretário de Estado disse, o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República foi homologado pelos Srs. Secretários de Estado, não está na nossa liberalidade abdicar do mecanismo da regularização pretérito. Deveremos substituí-lo por preços e tabelas de preços novas. O que está em causa é este trabalho de discussão de facto e não de direito sobre os documentos apresentados pelas partes e os eventuais erros que neles constem. Por outro lado, a questão da e aí sim é um facto que todos entendemos que a manutenção das regularizações para o futuro é algo a evitar e é por isso que estamos a negociar, que estão a negociar ou que estão a trabalhar em novas tabelas. Daqui até lá, aquilo que foi assumido por todos foi que não haveria interrupção nem de trabalhos, de bastidores, de análise, de faturação, de documental, nem de prestação de cuidados, marcação de cuidados para os beneficiários da ADSE. Penso que agora terei sido mais clara. A questão que me coloca sobre os beneficiários e o alargamento, a decisão ainda não foi tomada, eu conheço o estudo, tenho aqui. De facto, ele data de 7 de dezembro de 2018, mas a decisão ainda não foi tomada e, portanto, não lhe posso acrescentar mais do que isso neste momento. Se o alargamento que está em cima da mesa é ou não o suficiente para garantir a sustentabilidade da ADSE, que tem, aliás, recentemente voltou-se a referir isso, que nos suscita preocupações face àquilo que é o padrão de consumos dos seus beneficiários e o seu progressivo maior consumo por circunstâncias decorrentes do envelhecimento e também do próprio mecanismo como funciona a ADSE. Se isso é o suficiente ou não, isso já seria tema para uma outra discussão, talvez para um outro dia. Portanto, regras sim, regras para cumprir, penso que estamos todos de acordo sobre isso. A questão da indução artificial da procura e outros problemas associados a ela, sim, a Ordem dos Médicos poderá ter aqui um papel, é algo que provavelmente o Conselho Diretivo da ADSE e o seu Conselho Geral de Supervisão podem eles próprios, de modo próprio, suscitar. Também a Entidade Reguladora da Saúde tem aqui competências que não devemos escamotear. Quanto à questão do alargamento das convenções, de facto, admito que em determinadas áreas, sobretudo geograficamente mais desfavorecidas, esse alargamento possa ser necessário para preservar aquilo que são os direitos dos beneficiários da ADSE, terem o mesmo acesso que têm em áreas mais afluentes, e, portanto, esse é um processo que terá de ser objeto da melhor ponderação.
Resta-me agradecer, resta-me agradecer à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado, também aos Srs. Deputados, e dava por terminada aqui a nossa audição e desejava a todos um bom fim de semana. Está encerrada a nossa reunião.